Visão da Voz da América, a transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América do dia 16 de março. Lá fora hoje, aqui, estamos com excelente tempo, o sol a brilhar lá fora, 19 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais dominadas pela situação na Ucrânia. O presidente ucraniano pediu mais ajuda aos Estados Unidos. Vladimir Putin diz que a guerra vai continuar. A NATO poderá enviar reforços substanciais para países do leste da Europa. O presidente Joe Biden anuncia centenas de milhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é como sempre dedicada à Angola. Sanções à companhia russa podem lançar para o desemprego trabalhadores angolanos na indústria de diamantes. O paludismo deixa hospitais de Luena sobrecarregados de pacientes. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou hoje aos Estados Unidos para fecharem o espaço aéreo da Ucrânia. Isto ao mesmo tempo que, em Moscovo, o seu homólogo russo indicava que as operações militares, que entraram no seu 21º dia, vão continuar. Falando por vídeo ao Congresso americano, Zelensky pediu o fornecimento de aviões e demais sistemas de defesa para responder à invasão russa. Os Estados Unidos têm-se oposto à imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia por recearem que isso leva a um conflito nuclear com a Rússia. O apelo de Zelensky aos congressistas americanos foi feito um dia depois de um apelo idêntico aos parlamentares do Canadá. Zelensky foi hoje aplaudido de pé pelos congressistas americanos. Hoje, o presidente americano Joe Biden tinha planeado anunciar mais 800 milhões de dólares em ajuda de segurança à Ucrânia para acrescentar aos 13.600 milhões anunciados ontem para a compra de armas e ajuda humanitária. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o seu país está disposto a discutir um estatuto neutral para a Ucrânia, mas acrescentou que Moscou vai alcançar os seus objetivos nas operações militares que, segundo disse, decorrem de acordo com o planeado. Putin disse hoje que o Ocidente não terá sucesso no que descreveu como a sua tentativa de alcançar a dominação global e desmembrar a Rússia. O presidente russo disse que se o Ocidente pensa que a Rússia vai recuar, então não entende o seu país. O presidente Putin disse que o conflito na Ucrânia tinha sido apenas um pretexto para o Ocidente impor sanções, acrescentando que os países ocidentais não escondem que querem causar danos a toda a economia russa. Putin disse que o seu país tem recursos financeiros suficientes para fazer face à situação atual e prometeu maior ajuda do Estado às famílias afetadas pela crescente inflação no país. O negociador-chefe da Ucrânia, Mikhail Podolyak, disse que nas conversações com a Rússia, a Ucrânia continua a exigir garantias de segurança, legalmente verificáveis, a retirada das tropas russas, acrescentando que isso só é possível com um diálogo entre os chefes de Estado dos dois países. O conselheiro de Segurança Nacional americano Jake Sullivan falou hoje com o secretário do Conselho de Segurança russo Nikolai Patrushev, quem afirmou que se a Rússia é séria sobre negociações diplomáticas, então deve parar de bombardear as cidades da Ucrânia. A Casa Branca disse que Sullivan avisou Patrushev sobre as consequências de qualquer decisão russa de usar armas químicas na Ucrânia. Entretanto, hoje prosseguiram os bombardeamentos russos à capital Kiev, enquanto os ministros dos países da NATO se preparavam para reunir para discutir a invasão russa. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que na reunião serão discutidos o que chamou de consequências imediatas da invasão russa e esforços a longo prazo para se fortalecer os países da NATO, incluindo o envio de reforços substanciais para os países de leste. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Cavusoglu, está em Moscovo e afirmou ao lado do seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que a guerra na Ucrânia tem que terminar. Cavusoglu disse a jornalistas que, nas conversações com Lavrov, tinha manifestado esperança que os presidentes da Rússia e Ucrânia se reúnam. Lavrov disse, por seu turno, que tal encontro só se realizará no contexto de assinatura de um acordo final. O Irão libertou hoje dois cidadãos britânicos detidos há vários anos. Nazadin Zaghari Ratcliffe, presa em 2017, sob acusação de conspirar para derrubar o governo, e Anosh Ashori, condenada em 2016 a 10 anos de prisão por alegadamente espiar para Israel, foram libertados e estão a caminho de Londres. A agência de notícias iraniana disse que a Grã-Bretanha pagou 530 milhões de dólares em dívidas que tinha há muito tempo com o Irão. A Somália voltou a adiar até ao próximo dia 31 o prazo para a conclusão de eleições para a Câmara Baixa, processo que já está há mais de um ano atrasado e que resultou em sanções políticas e que atrasa ainda mais a votação para um novo presidente. As eleições para a Câmara Baixa deveriam estar concluídas a 15 deste mês, mas apenas 3 dos 5 estados da Somália tinham selecionado os seus representantes dentro do prazo. As eleições para legisladores das câmaras baixas e alta deveriam estar concluídas antes do termo do mandato do presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, em fevereiro de 2021. As duas câmaras do parlamento escolhem um presidente e até que os representantes das câmaras sejam eleitos e empossados na votação, não pode prosseguir.
As Forças da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A indústria de diamantes de Angola poderá ser abalada pelas sanções que os Estados Unidos e outros países ocidentais impuseram à companhia russa de diamantes Alrosa, o maior investidor, juntamente com a Indiama, no projeto Katoka, a quarta maior mina de diamantes do mundo. Há agora receios que isso poderá levar à saída da Alrosa do projeto e isso, a ocorrer, resultará em despedimentos. Venâncio Rodrigues.
As sanções impostas pelos Estados Unidos e países ocidentais à Rússia já estão a afetar não só a empresa Alrosa, mas também a sociedade mineira de Katoka, uma subsidiária da Companhia Angolana de Diamantes Indiama, sob nesta terça-feira a Voz da América, de fonte ligada à indústria de diamantes. A fonte, que preferiu não ser identificada, disse que começam a faltar peças sobressalentes e máquinas que eram fornecidas por empresas da Bielorrússia, outro país afetado pela medida americana e europeia, e que até cidadãos russos com cargos de direção já estão a sentir os efeitos das sanções. A empresa, que integra técnicos e engenheiros russos e ucranianos, estaria a pensar recorrer ao mercado sul-africano na tentativa de contornar a falta de peças. O sindicalista Francisco António Gilo, afeto à Sociedade Mineira Limitada Luminas, diz que será uma situação catastrófica para as províncias da Lunda Norte e Lunda Sul um eventual despedimento de pessoal naquela companhia.
Já há bastante desemprego, principalmente nestas duas províncias, e os dois maiores empregadores, ou seja, o maior empregador nessa província é mesmo o setor mineiro diamantífero. Acontecer isso realmente é catastrófico, né? Num país onde o governo já tem estado a lutar com um índice elevado de desemprego, é realmente muito, muito complicado.
O sindicalista Vítor Aguiar, igualmente ligado à indústria mineira, defendeu que, diante das sanções impostas à companhia russa e as suas associadas em Angola, não restará outra alternativa que não o despedimento do pessoal.
Se isso vier a gravar, de facto, aquele projeto vai fechar, porque a área técnica é sustentada pela Aerosa, para não falar até uma parte também da área financeira. Porque Angola só apareceu mesmo com terreno, espaço e explorado. A própria Katoka também uma parte da assistência técnica e da sustentabilidade da Aerosa, para além de outros projetos subcontratados que estão lá. Portanto, isso de facto vai afetar, porque tem um problema de peças sobressalentes. Portanto, depois de 2 meses, a empresa vai de facto declarar o despedimento por causas objetivas. O setor de diamante em Angola, desde 2014, já não anda com saúde. Fundo de manejo. Não existe. Por isso que quando uma empresa entra em crise, no mês a seguir o que ele vai fazer é despedimento. Não tem como.
Por sua vez, o também sindicalista e antigo trabalhador mineiro, Miguel Alberto, diz acreditar que com as taxas impostas a empresa Alrosa vai fechar a sua atividade no país.
Se o despedimento se consumar e de acordo com as normas da lei, declarando que causas objetivas, a empresa será obrigada a cumprir tudo que a lei espelha, sem subsídio. Agora, uma coisa é as causas e as razões. O governo da Angola estava ou está em condições de salvaguardar o emprego dos trabalhadores, criar condições no sentido de evitar no máximo que haja despedimento.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão oficial das empresas Alrosa e Endiama. Entretanto, o Banco BTB África de Capitais Russos e Angolanos anunciou recentemente que foi igualmente afetado pelas sanções e recomendou aos cerca de 4 mil clientes, dos quais 450 empresas, incluindo várias do setor mineiro, que se abstenham de realizar operações e pagamentos em dólares e euros através desta instituição bancária em Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na sequência dos violentos confrontos ocorridos no Cafunfo, na Lunda Norte, em janeiro do ano passado, várias pessoas foram presas, entre as quais o líder do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, que foi recentemente condenado à prisão. Mas algumas das pessoas que foram presas devido a esses factos morreram subsequentemente na prisão. Entre elas, duas pessoas que ainda não foram sepultadas. E agora, o advogado quer uma indenização, conforme nos diz o Coco Mukuta.
Os corpos dos cidadãos Velma Muifia, falecido no dia 1 de janeiro, e de Pensamento José, falecido a 3 de fevereiro, ainda não foram sepultados. E os seus advogados exigem ao governo angolano a indenização de 50 milhões de kwanzas e a devolução dos corpos para funeral condigno. Tal como nos diz Salvador Frei, advogado de defesa. Frei não acredita numa indenização compensatória, mas diz ser importante para disciplinar os agentes públicos no país.
É preciso fazer sempre alguma coisa para que, de facto, as autoridades deixem de ter esse comportamento. Nós estamos a fazer aquilo que é o nosso papel e, evidentemente, vamos esperar o que é que se discutirá de vir e o que os tribunais decidirão. Mas a verdade é que nós estamos preocupados, sobretudo, com o funeral que deve ser feito o mais rapidamente possível com o arguido que acabou de morrer na cidade de Kaganga, tendo em atenção das condições que lá se encontram, e o corpo quase está a deteriorar-se, já está há mais de dois meses nessa condição.
Recorda-se que o Tribunal de Comarca do Dundo, na província da Lunda Norte, condenou no dia 25 de fevereiro o presidente do autodenominado Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutshima, e mais três arguidos, a 4 anos e 6 meses de prisão pelo fato de pertencerem ao referido movimento. Coque Mukuta, Luanda.
As fronteiras de Cabinda com os países vizinhos continuam encerradas devido, como parte da campanha governamental, para se impedir o alastramento da Covid-19. Mas a Cabinda há grande descontentamento com isso, porque os residentes, em cada vez maior número, perguntam porque é que as outras fronteiras de Angola estão abertas, mas não as de Cabinda. José Manuel.
Mantê-las fechadas é tão discriminatório quanto o seu isolamento do resto do território, disse Pedro Funda, um cidadão residente no enclave.
Isso também temos que rever. Ou estamos a ser discriminados, se disse de Cabinda ao Cunene, acho que as medidas devem ser contemplativas e não discriminatórias. Porque a verdade é uma, nós vamos nos sentir cada vez mais isolados do resto do mundo. Se a intenção é essa, se calhar tem razão de ser. Mas é preciso que antes de se tomar determinadas situações, tem que se velar por um povo. Um povo que tanto sofre, mas devia se rever. Mas é preciso se rever também para evitar certos quesitos e pensarmos que estamos a ser discriminados. Pode até não ser essa a intenção, mas pelos atos vos conhecereis.
Outros cidadãos ouvidos pela nossa reportagem entendem ser necessário a reabertura urgente por causa do isolamento da província.
Não abrirem as fronteiras significa que o executivo angolano quer ver o povo de Cabinda morrer. E estou a pedir ao executivo, por favor, que perdoem o povo de Cabinda. Sei que estão a apertar. Pelo menos que abrem as fronteiras de Diema e Massabe, para facilitar o povo viver de uma forma normal.
Se se dizem de que? De Cabinda ao Cunene. Por que que a fronteira longínquo, já está aberta. E para nós que estamos aqui no norte, ainda não fizeram a abertura das fronteiras, quer do Zaire, quer da República do Congo, Brazzaville. Por quê? O que é que se passa? Que nos venham a dizer o que se passa com isto. E por que que nos deixam, sabendo que nós, direta ou indiretamente, dependemos das duas repúblicas, quer do Zaire, quer do Congo, Brazzaville.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Centenas, se não milhares de casos de malária estão a fazer abarrotar os hospitais no Luena. O Manuel José tem os pormenores.
Os moradores queixam-se das unidades hospitalares que estão abarrotadas e, quando se consegue, não há medicamentos nos hospitais. Tanto o paradismo dos hospitais, o geral e o municipal, não estão a dar conta do recado.
Paldinho, aqui não vale a pena hospitais, já não tem nem lugar para meter as pessoas. Muitos casos de paludismo só é um problema que o governo está falhando muito. Quando é Covid-19 se preocupa, mas quem está matando muita gente está ali deixando. E nos hospitais já não tem medicamento.
As pessoas queixam-se de estarem quase que ilhados.
Nós aqui, na verdade, vivemos numa ilha, sem falar do paludismo nessa fase de grandes chuvas. Os hospitais não têm até de tirona. Nessa altura, o hospital geral está superlotado, municipal também. Estamos sem antipalúdico.
Um dos residentes contou que quase perdeu a criança de 3 anos, não fosse a solidariedade de um posto médico que atendeu o pequeno por caridade.
3 anos. Doente, foi no hospital geral, desde manhã, criança bem doente, até 17, não conseguiu fazer nem a consulta, só a consulta para passar a seta, não conseguiu. Obriga a ir num posto, num privado, criança com muitas febres, e que deu 2 picas de dipirona.
Nós tentamos saber da Direção Municipal de Saúde do Luena, mas não obtivemos sucesso. Manuel José, para a Voz da América.
Em Benguela, um grupo de mulheres convocou para o próximo sábado uma manifestação contra o que consideram ser a contratação indevida da empresa espanhola Indra para a gestão da logística nas eleições gerais e também para protestarem contra a violação dos direitos das chamadas zungueiras. João Marcos.
Entre as promotoras da manifestação, a ativista Sara Paulo, membro da associação Chato Cota, a mulher e a política, começa por realçar que a Indra não tem condições para estar a liderar a logística eleitoral.
Desde o próprio concurso, há claras provas de que a CNE formulou requisitos, né, que afastam outros concorrentes, que facilitem mesmo a Indra. Foi intencional ter a Indra. E o próprio contrato também não agrada muito nem a sociedade civil, nem os partidos da oposição. Então, o objetivo é protestar contra a contratação indevida da Indra, e sendo mulheres a convocarem esta manifestação, incluímos a violação dos direitos humanos das zungueiras.
Sara sublinha que não faltam exemplos destas violações.
A atuação agressiva dos fiscais, dos policiais, quando levam, apreendem os negócios. Nós interpelamos mulheres que dizem que já perderam, inclusive, o dinheiro dos policiais e dos fiscais. E quando chegam à esquadra, eles negam a acusação. Não existe nenhuma lei que dá direito aos policiais fiscais, por exemplo, destruírem os negócios, levarem os negócios.
Manifestação também com a luta contra a abstenção das mulheres como pano de fundo, após o presidente João Lourenço ter falado em visita a Cabo Verde do vazio que constitui a ausência do poder local.
Falou isso apenas para sair bem na fotografia. Está claro que o partido no poder tem sim medo das autarquias. Eu acho que as autarquias seria o passo mais fácil para o fim do empelar do poder. As eleições autárquicas lutariam muito o empelar perder o espaço nos municípios.
Ativista Sara Paulo, a propósito de uma manifestação que a polícia promete proteger, conforme garante a Voz da América, o porta-voz do Comando Provincial de Benguela, Ernesto Chiwale.
Garantimos segurança a todas as atividades massivas, sejam políticas ou cívicas. A grande questão é que nós não podemos estar sozinhos na reunião de condições para que essas atividades corram em paz, tranquilidade e ordem. É necessário que a população esteja conosco.
Benguela, João Marcos, Voz da América. We'll be right back.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e ainda a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia conosco em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, ouvinte, sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Esta semana o tema é viver com o síndrome de Down. Desafios, estigma, as formas de superar o preconceito e o desconhecimento. Vamos ter reportagens especiais e vamos contar com a sua participação. A nossa convidada é Benilde Morana. Ela é representante da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, em Moçambique. Se quiser participar, manda as suas perguntas, suas dúvidas para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Paginterra foi uma empresa de terraplanagem de estradas que operou em muitas províncias de Angola. Mais de 500 trabalhadores esperam por salários e outros benefícios de 10 anos, que, segundo dizem, lhes são devidos. Armando Chicoca.
André José, um dos membros da comissão sindical da empresa Paviterra, extinta por razões desconhecidas, disse à Voz da América:
nós somos um grupo de trabalhadores e que vínhamos arrastando esse problema desde 2012 até em 2015, que extinguiu a empresa. E depois fomos convocados no IGAP, na altura era IZEP, que até em 2017 poderiam liquidar a conta do pessoal, que é os salários em atraso, indemnizações, a reforma e tudo isso, é item, que é isso. Mas de lá para cá, eles venderam todo o patrimônio, que eram os equipamentos, tudo aquilo, alegando que era para nos indemnizar e pagar a reforma ali, tudo isso, mas não aconteceu. Somos 503, nos 503 já morreram 50, uns de fome, outros de trombose, outros de outras patologias por falta de assistência médica e medicamentosa.
André, vai mais longe.
A fábrica de Moção está localizada no Quicolo. O estaleiro da Paviterra, que está aqui no Rocha Pinto, onde está atualmente a direção da empresa, apesar que eles já extinguiram. Então, o próprio PCA do IGAP, que é o doutor Patrício Bicudo Vilar, esteve lá dois domingos atrás. E tiraram a fotografia naquilo, ficaram ali a medir os metros quadrados do estaleiro. O mesmo fizeram na sexta-feira, da mesma fábrica de emoção também na Ibal. Acredito que é para vender, mas o pessoal está aí a morrer, nem querem saber das indemnizações, nem querem saber dos salários em atraso, nem da reforma das pessoas. Pessoas lá que já estão reformadas há um tempo, têm idade de reforma, mas só que não foram reformados porque desde 2012 até 2015 que extinguiram, no Instituto de Segurança Social lá já não vai nada.
Frederico Rodrigues, outro sindicalista e representante dos trabalhadores.
Nós andamos quase todas as instituições desse país a tratar deste assunto. Tivemos com o ministro Valdemar Pires, que era o ministro da Construção, tivemos com o doutor Abraão Gurgel, que era o ministro na altura da Economia, tivemos na Assembleia Nacional, a 10ª Comissão na altura com a doutora Genoveva Lino. Quer dizer, nós passamos muitas instituições que até hoje nem água vai nem água vem, só diziam que vão tratar, até que venderam o patrimônio quase todo, agora querem vender o patrimônio que resta.
Procuramos ouvir a comissão liquidatária da empresa Paviterra sem sucesso. Na Nibre, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol. Liga Africana de Basquetebol, BALA, onde ontem em Dakar aconteceu ao Ferroviário da Beira o que já se esperava. Foi eliminada e perdeu o seu último jogo com o REG do Ruanda, 94-89, REG mortífero nos lançamentos para 3 pontos. Ferroviário da Beira termina em 5º lugar nesta conferência do Saara, uma vitória, 5 derrotas. Passa à fase seguinte o REG do Ruanda, que ficou surpreendentemente em 1º lugar, o Monastir da Tunísia, o Salé de Marrocos e o SLAC da Guiné-Conakry. Essas 4 equipas vão juntar-se em maio no Ruanda aos 4 primeiros da Conferência do Nilo, cujos jogos se disputam no próximo mês de abril no Cairo. Nessa conferência está lá o Petro, de Luanda. Vamos agora para o futebol europeu, para a Liga dos Campeões. Hoje vamos ficar a saber quem são as últimas duas equipas a passar aos quartos de final. Juventus de Itália recebe o Villarreal de Espanha. Na primeira mão, empata um golo. Recordemos que golos fora já não contam para nada, pelo que para as duas equipas só há uma missão, ganhar. Lille de França recebe o Chelsea de Inglaterra. Na primeira mão, vitória em Inglaterra por 2-0 do Chelsea. Ontem, na Liga dos Campeões, duas equipas da casa perderam e foram eliminadas. Atlético Madrid foi em Inglaterra bater o Manchester United por 1-0 e bye-bye CR7, adios Ronaldo. Benfica foi à Holanda bater o Ajax por 1-0, num jogo que demonstra como o futebol é muitas vezes como a vida. É injusto. Ajax teve 69% de controle de bola contra 31% do Benfica. Marcou 10 cantos contra 4 do Benfica. Rematou 16 vezes já a baliza contra 4 do Benfica. O guarda-redes do Ajax não teve de fazer nenhuma defesa. O único remate do Benfica que acertou na baliza foi o gol de Darwin Núñez, é? Mas o que conta no futebol são as batatas na capoeira. O treinador do Benfica, Nelson Veríssimo, diz que o jogo foi equilibrado.
Nós, desde o primeiro momento, acreditámos que conseguíamos ou que iríamos dividir o jogo com o Ajax.
Era Nuno Veríssimo, treinador do Benfica. Basquetebol americano. Ontem, os dois primeiros da Conferência Oeste estiveram em ação e deram sovas. Phoenix Suns, em primeiro lugar, bateu o Nova Orleans 131-115. O Memphis Grizzly, em segundo lugar, deu que basada ao Indiana Pacers 135-102. O primeiro da Conferência Leste, o Miami Heat, derrotou o Detroit Pistons 105-98. Mas a grande que basada da noite, uma sova enorme, foi dada pelo Brooklyn Nets. E que grande surra, derrotou o Orlando Magic 150-108. Nets estão em oitavo lugar na Conferência Leste. Orlando está em último e percebe-se bem porquê. A Liga Africana de Basquetebol, Vals, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da hora e meia de emissão. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrada com mais reportagens. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
It is written, I am first, none after me. Gotta take beats and slap out to let it out. Be Jesus, one is shot. I am any at the feet. Just wanna wound them, I ain't tryna put them 6 feet. Yet, I'm a sick animal, I need a vet. Strikes like a team from New York, not the Mets. Feeling like the house up in Vegas, taking bets. Feeling like Durant before Oklahoma. The boys don't learn to let sleeping dogs lie. I am ready for war, no fear in my eyes. I'm a warrior soldier, don't die. Cause we're unstoppable, baby. To respect the real, I am something you love, not something you feel. Cause these chains don't break, what made it still? Cause we're unstoppable.
trouble. Yeah, I can't be stopped. I smash through roadblocks. The fuzz will tell you I'm Houdini, the handcuffs.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 16 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão, presidente da Ucrânia pede ajuda ao Congresso americano. Vladimir Putin diz que a guerra vai continuar. Irão liberta cidadãos britânicos e diz que recebeu mais de 500 milhões de dólares. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. No computador, do telemóvel e no tablet, estamos em nossa página na internet, voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu. Mais à frente, vamos continuar a falar sobre os impactos das sanções contra a Rússia em Moçambique e também em Angola e medidas que o governo de Maputo já começou a tomar. São Tomé e Príncipe vai distribuir 54 mil doses de vacinas contra a Covid-19, entre outras reportagens. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou hoje aos Estados Unidos para fecharem o espaço aéreo da Ucrânia, isto ao mesmo tempo que, em Moscovo, o seu homólogo russo indicava que as operações militares, que entraram no seu 21º dia, vão continuar. Falando por vídeo ao Congresso americano, Zelensky pediu o fornecimento de aviões e demais sistemas de defesa para responder à invasão russa. Os Estados Unidos têm suposto a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia por recearem que isso leva a um conflito nuclear com a Rússia. O apelo de Zelensky aos congressistas americanos foi feito um dia depois de um apelo idêntico aos parlamentares do Canadá. Zelensky foi hoje aplaudido de pé pelos congressistas americanos. Hoje, o presidente americano Joe Biden tinha planeado anunciar mais 800 milhões de dólares em ajuda de segurança à Ucrânia para acrescentar aos 13.600 milhões anunciados ontem para a compra de armas e ajuda humanitária. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o seu país está disposto a discutir um estatuto neutral para a Ucrânia, mas acrescentou que Moscou vai alcançar os seus objetivos nas operações militares que, segundo disse, decorrem de acordo com o planeado. Putin disse hoje que o Ocidente não terá sucesso no que descreveu como a sua tentativa de alcançar a dominação global e desmembrar a Rússia. O presidente russo disse que se o Ocidente pensa que a Rússia vai recuar, então não entende o seu país. O presidente Putin disse que o conflito na Ucrânia tinha sido apenas um pretexto para o Ocidente impor sanções, acrescentando que os países ocidentais não escondem que querem causar danos a toda a economia russa. Putin disse que o seu país tem recursos financeiros suficientes para fazer face à situação atual e prometeu maior ajuda do Estado às famílias afetadas pela crescente inflação no país. O negociador-chefe da Ucrânia, Mikhail Podolyak, disse que nas conversações com a Rússia, a Ucrânia continua a exigir garantias de segurança, legalmente verificáveis, a retirada das tropas russas, acrescentando que isso só é possível com um diálogo entre os chefes de Estado dos dois países. O conselheiro de Segurança Nacional americano Jake Sullivan falou hoje com o secretário do Conselho de Segurança russo Nikolai Patrushev, quem afirmou que se a Rússia é séria sobre negociações diplomáticas, então deve parar de bombardear as cidades da Ucrânia. A Casa Branca disse que Sullivan avisou Patrushev sobre as consequências de qualquer decisão russa de usar armas químicas na Ucrânia. Entretanto, hoje prosseguiram os bombardeamentos russos à capital Kiev, enquanto os ministros dos países da NATO se preparavam para reunir para discutir a invasão russa. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que na reunião serão discutidos os que chamou de consequências imediatas da invasão russa e esforços a longo prazo para se fortalecer os países da NATO, incluindo o envio de reforços substanciais para os países de leste. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Cavusoglu, está em Moscovo e afirmou ao lado do seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que a guerra na Ucrânia tem que terminar. Cavusoglu disse a jornalistas que, nas conversações com Lavrov, tinha manifestado esperança que os presidentes da Rússia e Ucrânia se reúnam. Lavrov disse, por seu turno, que tal encontro só se realizará no contexto de assinatura de um acordo final. O Irão libertou hoje dois cidadãos britânicos detidos há vários anos. Nazadin Zaghari Ratcliffe, presa em 2017, sob acusação de conspirar para derrubar o governo, e Anoush Ashori, condenada em 2016 a 10 anos de prisão por alegadamente espiar para Israel, foram libertados e estão a caminho de Londres. A agência de notícias iraniana disse que a Grã-Bretanha pagou US$530 milhões em dívidas que tinha há muito tempo com o Irão.
E depois das notícias internacionais, vamos até Moçambique, onde, para fazer frente aos impactos das sanções impostas à Rússia sobre a economia do país, o governo decidiu tomar algumas medidas. William Apote tem a reportagem.
Os alarmes há muito que soaram e o que era inevitável já é uma realidade. Moçambique já se ressente do impacto da guerra na Ucrânia e o governo foi obrigado a tomar medidas para controlar o mercado dos combustíveis. Através de um diploma ministerial, o Executivo anunciou nesta terça-feira 6 medidas fiscais para travar o aumento do preço da gasolina e do gasóleo no país. Economistas olham para as medidas, dizem que eram necessárias, mas têm dúvidas da sua sustentabilidade a longo prazo. Elcídio Bachita.
Estas medidas foram tomadas com vista a controlar aquilo que são as tendências, aquilo que são os riscos das pressões inflacionárias dentro da economia de Moçambique a curto e médio prazo. A subida dos preços poderá ser muito lenta do que, digamos, o não mexer tanto nos preços dos combustíveis ou do que aumentando ou se verificando aquilo que é uma subida, possível subida dos preços dos combustíveis em Moçambique.
As 6 medidas incidem essencialmente nas receitas de quem tem neste setor o seu negócio. No geral, reduzem as margens de lucro de distribuidores e retalhistas em 15%, o custo para o fundo de estabilidade em 50%, as margens para os armazenistas em 30% e de manuseamento em 5%, o que parece ter impacto direto e imediato para travar a subida do preço dos combustíveis no consumidor final, é para o economista Egas Daniel um sinal de alarme para quem está neste negócio.
Os postos de venda, os que importam combustível, vão ganhar menos em 15%. As suas margens vão reduzir em 15%. A expectativa é que isso não ponha em causa uma parte deles continuar a operar com esta redução de margens de ganhos.
Quem não está satisfeito com as medidas é a Associação dos Importadores de Combustíveis, Ampetrol. Uma fonte da organização que não quis ser identificada disse à Voz da América que as novas políticas vão asfixiar o setor. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Os raptos em Moçambique não só têm levado empresários a deixarem o país, como também o próprio governo a reconhecer que é um grande problema. Esta semana, a ministra do Interior, Assane Massinga, e a procuradora-geral da República, Beatriz Mutilli, disseram ser necessário purificar as fileiras das instituições da lei e ordem, com vista a uma maior eficácia no combate aos raptos e ao crime organizado em geral. Analistas, no entanto, afirmam que enquanto o recrutamento de jovens para as forças policiais e, sobretudo, para o Serviço Nacional de Investigação Criminal, o SERNIC, for feito através de esquemas de corrupção, nepotismo e amiguismo, Moçambique não vai conseguir combater os raptos, alguns deles, segundo o próprio governo, perpetrados por agentes da polícia. Ramos Miguel.
O jurista e deputado da Assembleia da República pela bancada de Renamo, José Manteigas, diz que este discurso não é novo, acrescentando que há muita corrupção no recrutamento de pessoas, particularmente para o SERNIC, porque, cito, alguns dos responsáveis daquela instituição é que levam seus filhos, sobrinhos e pessoas mais próximas, sem nenhuma vocação para aquela área. Manteigas avançou que terminou muito recentemente o recrutamento de 7 mil jovens para serem formados como agentes da Polícia da República de Moçambique e muitos deles pagaram entre 60 e 70 mil meticais para ingressar nas instituições da lei e ordem. Para José Manteigas, é através desse esquema de corrupção que o crime organizado se infiltra nas instituições, porque para o crime organizado que pretende fragilizar as instituições não custa nada pagar até 80 mil meticais. É por isso que temos criminosos nas filiais da polícia e do Cernic, e enquanto não tivermos uma estratégia criteriosa e cautelosa de seleção de futuros agentes, nunca teremos as filiais das forças da lei e ordem purificadas, realizou aquele jurista.
Os criminosos estão infiltrados nas fileiras de forma tão fácil. É óbvio que, por mais discursos que possam vir a ter feito, por mais vontade que pretendam mostrar da parte do titular estado, o país nunca vai se livrar desses criminosos.
O analista Fernando Lima entende, entretanto, que, tendo em conta o fato de que os criminosos já estão infiltrados, é necessário desencadear um combate sério dentro das instituições e melhorar os critérios de seleção dos futuros agentes.
Nesta questão do RAPS, infelizmente, alguns elementos da polícia consideraram que isto é uma forma do seu próprio benefício em termos materiais. Logo, sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia contra o RAP. Não basta apenas substituir o diretor da Polícia de Investigação, é preciso a polícia estar melhor equipada para que possa ter um melhor desempenho.
O analista Moisés Mabunda diz que isso não é feito porque é toda a hierarquia envolvida, para além de critérios não claros de seleção dos candidatos a membros da polícia.
E há toda a hierarquia, porque isto é estrutural, tem precisado de uma terapia muito grande. Nós não punimos os prevaricadores.
E a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxilha, assume que alguns raptos foram perpetrados por agentes policiais.
Estamos preocupados com a infiltração dos criminosos no nosso seio. Não podemos continuar a ter casos de assaltos à mão armada, raptos, violações, perpetrados por alguns indivíduos que entraram nas nossas instituições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para Nampula. O Tribunal Judicial daquela província decidiu adiar para o dia 27 de abril o início do julgamento do assassinato do antigo edil de Nampula, Mahamudu Amurane, morto a tiro no dia 4 de outubro de 2017 na sua residência. O julgamento foi adiado porque, segundo os advogados de defesa, eles não foram notificados. Alguns munícipes, no entanto, duvidam que o tribunal possa chegar à verdade. Adina Soler.
Um dos advogados de defesa, Carlos Coelho, disse que são formalidades que devem ser cumpridas pelo tribunal e afirmou não saber os motivos por que não foram notificados.
Não queríamos ser nós a justificarmos qualquer inércia por parte do tribunal. Cabia ao tribunal notificar-nos, não sabemos quais terão sido os motivos para esta não notificação.
Embora o julgamento tenha sido adiado, alguns ministros da cidade de Nampula têm ainda dúvidas que a verdade venha e os criminosos sejam responsabilizados.
Quer dizer, o julgamento não trará nenhuma verdade. E só apenas posso dizer que é um papel que está a se fazer para talvez calar alguns que estão um pouco de olho a nós, munícipes, que estamos aqui a querer saber a verdade, mas não vai nos trazer nenhuma verdade.
Recorde-se que Mahamudu Amurane foi assassinado com 3 tiros na tarde do dia 4 de outubro de 2017, dia em que Moçambique celebrava o 25º aniversário do Acordo Geral de Paz. Amurane tinha sido eleito para a autarquia de Nampula na segunda volta das eleições autárquicas de 2013 pelo MDM, mas na altura em que foi assassinado não tinha boas relações com o partido que o elegeu, até porque já haviam informações que pretendia criar a sua própria força política. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Na abertura deste programa falamos sobre os impactos das sanções contra a Rússia em Moçambique. Em Angola, sindicalistas afetos à indústria extrativa alertam para eventuais despedimentos em massa no setor dos diamantes devido às sanções que pendem sobre a empresa russa de produção de diamantes Alrosa, a maior companhia de diamantes do mundo e um dos maiores investidores na produção angolana. Desde Luanda, Venâncio Rodrigues.
As sanções impostas pelos Estados Unidos e países ocidentais à Rússia já estão a afetar não só a empresa Alrosa, mas também a sociedade mineira de Katoka, uma subsidiária da Companhia Angolana de Diamantes Endiama, sob a Voz da América, de fonte ligada à indústria de diamantes. A fonte, que preferiu não ser identificada, disse que começam a faltar peças sobressalentes e máquinas que eram fornecidas por empresas da Bielorrússia, outro país afetado pela medida americana e europeia, e que até cidadãos russos com cargos de direção já estão a sentir os efeitos das sanções. A empresa, que integra técnicos e engenheiros russos e ucranianos, estaria a pensar recorrer ao mercado sul-africano na tentativa de contornar a falta de peças. O sindicalista Francisco António Gilo, afeto à Sociedade Mineira Limitada Luminas, diz que será uma situação catastrófica para as províncias da Lunda Norte e Lunda Sul um eventual despedimento de pessoal naquela companhia.
Já há bastante desemprego, principalmente nestas duas províncias, e os dois maiores empregadores, ou seja, o maior empregador nessa província é mesmo o setor mineiro diamantífero. Acontecer isso realmente é catastrófico, né?
O sindicalista Vítor Aguiar, igualmente ligado à indústria mineira, defendeu que, diante das sanções impostas à companhia russa e as suas associadas em Angola, não restará outra alternativa que não o despedimento do pessoal.
Se isso vier a agravar, de facto, aquele projeto vai fechar, porque a área técnica é sustentada pela Aerosai, para não falar até uma parte também da área financeira. Porque Angola só apareceu mesmo com terreno, espaço, e é explorado. A própria Catoca também uma parte da assistência técnica é da sustentabilidade da Aerosa, para além de outros projetos subcontratados que estão lá. Portanto, isto de facto vai afetar, porque tem um problema de peças sobressalentes. Portanto, depois de 2 meses, a empresa vai de facto declarar o despedimento por causas objetivas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, ainda em tempo de pandemia, as autoridades sanitárias anunciaram hoje que vão ter de distribuir 54 mil doses de vacina contra a Covid-19 devido ao limite do prazo para a sua administração. Trata-se de um lote da AstraZeneca oferecido por Portugal em dezembro do ano passado, com apenas 3 meses de prazo de validade. Óscar Medeiros tem os detalhes.
A ministra da Saúde, Filomena Monteiro, diz que já não havia tempo para garantir a administração deste lote de 54 mil doses, porque já existiam outras vacinas no país.
Nós, à partida, não tínhamos o espaço de conservação das vacinas para receber muitas doses de vacina, mas não é o caso. Nós não tivemos o tempo para absorver essas vacinas, porquanto o país já tinha outras vacinas.
A nova ministra da Saúde, no cargo há 45 dias, considera que houve falhas na coordenação desta ajuda para o combate à Covid-19.
Um bom gestor, eu por mim, na altura, né, não devíamos ter recebido, tendo em conta o prazo de validade. Receberam vacinas no mês de dezembro e ela expira no mês de março.
A ministra santomense da Saúde garante que, depois de ter se apercebido da situação, ainda tentou evitar o desperdício das vacinas.
Tentamos ver com Angola, o Ministério da Saúde de Angola e Libreville também, pelo menos, mas disseram que o prazo geralmente podem receber, mas sim com 3 meses de antecedência.
A governante santomense anunciou mudança de estratégia no processo de vacinação, tendo em conta a fraca adesão da população.
Nós não podemos ficar sentados por muito tempo num local à espera que a população passe. Se a pessoa não passar, eu posso vacinar 10, 15 pessoas e ir-me embora. Não. O papel é, se somos 2 ou 3, 2 vão para o terreno e 1 fica naquele local.
Oscar Mendes, para a Voz da América.
Mudando de assunto, mudando de país, em Cabo Verde, entre 2021 e 2022, o número de utilizadores de internet aumentou. De acordo com o relatório da Visão Geral Global Digital 2022, publicado recentemente. Entretanto, o documento revela que mais de 38% da população cabo-verdiana, à volta de 1 milhão, não tem acesso à internet. É o Eugênio Teixeira, da Cidade da Praia.
O incremento de 1% no número de utilizadores da internet e de 1,6% no acesso às redes sociais deveu-se ao surgimento da Covid-19, constata o engenheiro informático e professor universitário Constantino Garcia. O docente verifica que o alargamento da internet teve impacto no lazer e nos setores produtivos.
Porque as pessoas, portanto, hoje em dia necessitam mesmo das novas tecnologias para aceder à informação, para procura de emprego, para assistir a aulas, não é? Para fazer os trabalhos académicos. Então vejo, portanto, mais em termos, portanto, no sentido de do impacto tanto econômico, não é? Podemos até verificar na ótica do comércio eletrónico. Hoje em dia temos muitas compras via internet. Esse aumento tem a ver com esse tipo de aproveitamento. Portanto, as pessoas recorrem hoje em dia muito, muito à internet para fazerem as suas compras.
Já o engenheiro informático e diretor técnico de uma operadora de telecomunicações no arquipélago, Hélio Varela, afirma que até há 2 anos atrás a internet era essencialmente utilizada para lazer e diversão.
E com a economia, com o costume de ter de ficar em casa, passou-se a tirar proveito deste instrumento mais para a produtividade. E aqui sim há uma grande oportunidade de Cabo Verde. As empresas acordaram para a realidade de que a internet pode ajudar no trabalho. Neste momento não tem peso relevante na economia cabo-verdiana como instrumento de trabalho. Houve uma tentativa, uma experimentação das empresas na utilização do meio digital por causa da pandemia. As empresas agora têm que ter coragem de inovar, mas neste momento Cabo Verde ainda não é um país no digital, estamos longe disso.
Por sua vez, o docente Constantino Garcia observa que o aumento no acesso à internet não representa ameaça à imprensa tradicional. Entretanto, exorta os responsáveis dos meios da comunicação social a aproveitarem as oportunidades que o digital oferece.
Portanto, adotar mais sistemas digitais também, de forma a acompanhar a evolução do processo de transformação digital, não é?
Já Hélio Varela diz que se a imprensa tradicional não se adaptar aos novos hábitos dos utentes, poderá ter a sobrevivência ameaçada.
A imprensa tradicional agora tem que perceber que os hábitos das pessoas mudaram. E agora estão nas redes sociais, procuram informação mais curta. Portanto, a imprensa agora também tem que prestar lá onde o cidadão está.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na política americana, o dia está a ser marcado pelo discurso do presidente da Ucrânia ao Congresso nesta quarta-feira. Volodymyr Zelensky pediu aos parlamentares americanos que aumentem a doação de equipamentos militares para que o seu país possa defender-se da invasão russa e também voltou a pedir a criação de uma zona de exclusão aérea sobre o seu território. Mara Lassalet tem os detalhes.
Numa mensagem ao Congresso dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 16, Volodymyr Zelensky afirmou que instituições que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial já não são suficientes e voltou a pedir uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, o que até agora os países ocidentais afirmam não poder determinar. Na sua intervenção, ele evocou alguns dos piores traumas da história americana, como o ataque do Japão em 1941 a Pearl Harbor, que estimulou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial, e os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, que lançaram a chamada Guerra Global ao Terror de 2 décadas. Neste momento, o destino do nosso país está a ser decidido, disse Zelensky, que falou em inglês durante parte do seu discurso, e lembrou as palavras do líder dos direitos civis, Martin Luther King Jr. Preciso proteger o nosso céu, preciso da vossa decisão, da vossa ajuda, o que significa exatamente o mesmo que vocês sentem quando ouvem as palavras "Eu tenho um sonho", disse, pedindo a criação de uma zona de exclusão aérea. Este pedido dificilmente terá a anuência de Washington e os seus parceiros, porque colocaria os Estados Unidos em confronto direto com a Rússia. Ontem, a secretária de imprensa da Casa Branca disse, e eu cito, que discordamos de que isso seria um passo eficaz. Fim de citação. E continuando, Jen Psaki completou, e eu cito, porque uma zona de exclusão aérea essencialmente significa que abatemos aviões russos e eles potencialmente atiram contra nós. Fim de citação. O presidente Joe Biden deve falar na Casa Branca esta tarde para anunciar uma nova ajuda de $800 milhões à Ucrânia, que no total receberá $2 mil milhões em assistência dos Estados Unidos.
No Uganda, advogados e ativistas de direitos humanos exigem a libertação de um conhecido escritor e 8 jornalistas detidos na semana passada. Norman Tumuhimbize é um crítico do presidente Yoweri Museveni. A polícia justifica a prisão com denúncias de comunicação ofensiva ao público. Ana Guedes.
9 jornalistas liderados por Norman Tumuhimbize, autor de livros críticos ao presidente Museveni e família, foram presos nos seus escritórios num ato que os seus advogados dizem ter sido protagonizado por equipa de segurança conjunta da Força Policial e soldados das Forças de Defesa do Povo do Uganda. Documentos apresentados em tribunal afirmam que o pessoal de segurança estava armado com armas mortais e exibiu com entusiasmo enquanto invadiam os escritórios e procediam às prisões. Os 9 detidos trabalham para o Digitalk, uma estação de televisão online liderada por Tumu Imbiz, que tinha previsto lançar um livro com muitas críticas contra o presidente Yoweri Museveni no próximo dia 30. O advogado defesa Jeffrey Turiamuzina disse à Voz da América que, depois de comparecer em tribunal ontem, concluiu que as prisões mostram que o governo não respeita o direito público à liberdade de expressão.
There has been continuous threats.
Tem havido ameaças contínuas, especialmente contra aqueles que falam a verdade ou contam a realidade. E o Estado não quer que as pessoas saibam a verdade, especialmente no que diz respeito a infringir o direito das pessoas.
Fred Enanga, porta-voz da polícia ugandesa, confirmou aos jornalistas que os 9 acusados estão detidos na Divisão de Investigações Especiais em Kampala.
Sempre recebemos reclamações de comunicação ofensiva, crimes de ódio e polarização de certos setores do público e autoridades envolvidas. Então eles foram presos por isso. Eles estão no Kireba. Há uma equipa de trabalho conjunta que está a cuidar do assunto.
Roberto Sampaola, coordenador nacional da Rede de Direitos Humanos do Uganda, diz que os jornalistas estão incomunicáveis e que o Estado deveria ter detido, então, apenas Tumu Imbiz, em vez de toda a redação. Aquele ativista acrescenta que o governo está a tentar intimidar os meios de comunicação que criticam o presidente, causando um efeito assustador.
Ou seja, eles vão até prender as pessoas, torturá-las, mantê-las incomunicáveis, levá-las ao tribunal, quando há muito barulho. Mas não têm provas de condenação em nenhum caso. A conclusão é que a imprensa está a ser escolhida como alvo pelos poderosos.
A prisão de Tumu Imbiz e outros jornalistas ocorre apenas um mês depois do autor premiado da PEN International, Kakwenza Rukirabastaja, ter sido preso e torturado. Ele também foi acusado de comunicação ofensiva por posts publicados no Twitter, nos quais criticava o filho do presidente, Muhoozi Kainerugaba, apontando como possível sucessor de Museveni. Outra autora, Stella Nyanzi, foi presa em 2019, condenada a 18 meses de prisão por um poema no qual criticava a família presidencial.
E agora o João Santa Rita chega com as notícias do desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol, Liga Africana de Basquetebol, BALA, onde ontem em Dakar aconteceu ao Ferroviário da Beira o que já se esperava. Foi eliminada e perdeu o seu último jogo com o REG do Ruanda, 94-89, REG mortífero nos lançamentos para 3 pontos. Ferroviário da Beira termina em 5º lugar nesta conferência do Saara, uma vitória, 5 derrotas. Passa à fase seguinte o REG do Ruanda, que ficou surpreendentemente em primeiro lugar, o Monastir da Tunísia, o Salé de Marrocos e o Slack da Guiné-Conakry. Essas 4 equipas vão juntar-se em maio no Ruanda aos 4 primeiros da Conferência do Nilo, cujos jogos se disputam no próximo mês de abril no Cairo. Nessa conferência está lá o Petro de Luanda. Vamos agora para o futebol europeu, para a Liga dos Campeões. Hoje vamos ficar a saber quem são as últimas 2 equipas a passar aos quartos de final. Juventus de Itália recebe o Villarreal de Espanha. Na primeira mão empata 1 golo. Recordemos que golos fora já não contam para nada, pelo que para as 2 equipas só há uma missão, ganhar. Lille de França recebe o Chelsea de Inglaterra. Na primeira mão, vitória em Inglaterra por 2-0 do Chelsea. Ontem na Liga dos Campeões, 2 equipas da casa perderam e foram eliminadas. Atlético Madrid foi em Inglaterra bater o Manchester United por 1-0 e bye-bye CR7, adios Ronaldo. Benfica foi à Holanda bater o Ajax por 1-0, num jogo que demonstra como o futebol é muitas vezes como a vida. É injusto. Ajax teve 69% de controle de bola contra 31% do Benfica. Marcou 10 cantos contra 4 do Benfica. Rematou 16 vezes já a baliza contra 4 do Benfica. O guarda-redes do Ajax não teve que fazer nenhuma defesa. O único remate do Benfica que acertou na baliza foi o golo de Darwin Nunes, é? Mas o que conta no futebol são as batatas na capoeira. O treinador do Benfica, Nelson Veríssimo, diz que o jogo foi equilibrado.
Nós, desde o primeiro momento, acreditámos que conseguíamos ou que iríamos dividir o jogo com o Ajax.
Era Nuno Veríssimo, treinador do Benfica. Basquetebol americano. Ontem os dois primeiros da Conferência Oeste estiveram em ação e deram sovas. Phoenix Suns, em primeiro lugar, bateu o Nova Orleans 131-115. O Memphis Grizzly, em segundo lugar, deu que basada ao Indiana Pacers 135-102. O primeiro da Conferência Leste, o Miami Heat, derrotou o Detroit Pistons 105-98. Mas a grande cabazada da noite, uma sova enorme, foi dada pelo Brooklyn Nets. E que grande surra, derrotou o Orlando Magic 150-108. Nets estão em oitavo lugar na Conferência Leste. Orlando está em último e percebe-se bem porquê.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 16 de março, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, presidente da Ucrânia pede ajuda ao Congresso americano. Vladimir Putin diz que a guerra vai continuar, Irã liberta cidadãos britânicos e diz que recebeu mais de 500 milhões de dólares. Quarta-feira na Voz da América é dia de Agenda Africana. Mais à frente, uma conversa sobre a imprensa nos países africanos de língua portuguesa. Mas primeiro, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o presidente Umaru Sissoko Embaló defendeu hoje que o Estado está de pé, após a tentativa de golpe de 1 de fevereiro passado, e garantiu continuar firme no seu posto. Embaló, que discursava na abertura do ano judicial, aproveitou a ocasião para exultar que os inquéritos sobre a tentativa de golpe de Estado prossigam e que os autores sejam levados à justiça. O Estado guineense está de pé, o Presidente da República e o povo guineense elegeu livre, democraticamente, continua firme no seu posto como Presidente de todos os guineenses, afirmou Embaló, que voltou a defender que os autores da tentativa de golpe tinham como objetivo assassiná-lo e, desta forma, criar novamente confusão no país. Ele disse que 12 pessoas morreram naquele dia, mas, até aqui, as autoridades tinham falado em apenas 11 mortes. Sobre o Poder Judicial, o presidente guineense afirmou que os cidadãos continuam com grandes expectativas e com interrogações sobre se os tribunais têm conseguido vencer a crónica morosidade das decisões judiciais e se a luta contra a corrupção tem tido resultados. Por seu lado, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, disse que, apesar de sinais preocupantes, o setor judicial continua a ser independente do poder político. Os raptos em Moçambique não só têm levado empresários a deixarem o país, como também o próprio governo a reconhecer que é um grande problema. Esta semana, a ministra do Interior, Assénia Massinga, e a procuradora-geral da República, Beatriz Bucili, disseram ser necessário purificar as fileiras das instituições da lei e ordem, com vista a uma maior eficácia no combate aos raptos e ao crime organizado em geral. Analistas, no entanto, afirmam que enquanto o recrutamento de jovens para as forças policiais e, sobretudo, para o Serviço Nacional de Investigação Criminal, o SERNIC,
for feito através de esquemas de corrupção, nepotismo e amiguismo, Moçambique não vai conseguir combater os raptos, alguns deles, segundo o próprio governo, perpetrados por agentes da polícia. Ramos Miguel.
O jurista e deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, José Manteigas, diz que este discurso não é novo, acrescentando que há muita corrupção no recrutamento de pessoas, particularmente para o Cernic, porque, cito, alguns dos responsáveis daquela instituição é que levam os seus filhos, sobrinhos e pessoas mais próximas sem nenhuma vocação para aquela área. Manteigas avançou que terminou muito recentemente o recrutamento de 7 mil jovens para serem formados como agentes da Polícia da República de Moçambique e muitos deles pagaram entre 60 e 70 mil meticais para ingressarem nas instituições da lei e ordem. Para José Manteigas, é através desse esquema de corrupção que o crime organizado se infiltra nas instituições, porque para o crime organizado que pretende fragilizar as instituições não custa nada pagar até 80 mil meticais. É por isso que temos criminosos nas fileiras da polícia e do Cernic, e enquanto não tivermos uma estratégia criteriosa e cautelosa de seleção de futuros agentes, nunca teremos as fileiras das forças da lei e ordem purificadas, realizou aquele jurista.
Os criminosos estão infiltrados nas fileiras de forma tão fácil. É óbvio que por mais discursos que possam vir a ter feito, por mais vontade que pretendem mostrar da parte dos titulares caros, o país nunca vai se livrar desses criminosos.
O analista Fernando Lima entende, entretanto, que tendo em conta o fato de que os criminosos já estão infiltrados, é necessário desencadear um combate sério dentro das instituições e melhorar os critérios de seleção dos futuros agentes.
Nesta questão do rapto, infelizmente, alguns elementos da polícia consideraram que isto é uma forma do seu próprio benefício em termos materiais. Logo, sem este combate eficaz no seio da própria polícia, é muito difícil essa eficácia contra o RAP. Não basta apenas substituir o diretor da Polícia de Investigação, é preciso a polícia estar melhor equipada para que possa ter um melhor desempenho.
O analista Moisés Mabunda diz que isso não é feito porque é toda a hierarquia envolvida, para além de critérios não claros de seleção dos candidatos a membro da polícia.
É toda a hierarquia, porque isto é estruturado, tem precisa de uma terapia muito grande. Nós não punimos os prevaricadores.
E a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxilha, assume que alguns relatos foram perpetrados por agentes policiais.
Estamos preocupados com a infiltração dos criminosos no nosso tempo. Não podemos continuar a ter casos de assaltos à mão armada, ratos, violações, experimentados por alguns indivíduos que ingressam nas nossas instituições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, ainda em tempo de pandemia, as autoridades sanitárias anunciaram hoje que vão ter de distribuir 54 mil doses de vacina contra a Covid-19 devido ao limite do prazo para a sua administração. Trata-se de um lote da AstraZeneca oferecido por Portugal em dezembro do ano passado, com apenas 3 meses de prazo de validade. Óscar Medeiros tem os detalhes.
A ministra da Saúde, Filomena Monteiro, diz que já não havia tempo para garantir a administração deste lote de 54 mil doses, porque já existiam outras vacinas no país.
Nós, à partida, não tínhamos o espaço de conservação das vacinas para receber muitas doses de vacina, mas não é o caso. Nós não tivemos o tempo para absorver essas vacinas, porquanto o país já tinha outras vacinas.
A nova ministra da Saúde, no cargo há 45 dias, considera que houve falhas na coordenação desta ajuda para o combate à Covid-19.
Um bom gestor, eu por mim, na altura, né, não devíamos ter recebido, tendo em conta o prazo de validade. Receberam vacinas no mês de dezembro e elas expiram no mês de março.
A ministra santomense da Saúde garante que, depois de ter se apercebido da situação, ainda tentou evitar o desperdício das vacinas.
Tentamos ver com Angola, o Ministério da Saúde de Angola e Libreville também, pelo menos, mas disseram que o prazo geralmente podem receber, mas sim com 3 meses de antecedência.
A governante santomense anunciou mudança de estratégia no processo de vacinação, tendo em conta a fraca adesão da população.
Nós não podemos ficar sentados por muito tempo num local à espera que a população passe. Se a pessoa não passar, eu posso vacinar 10, 15 pessoas e ir embora. Não. O papel é, se somos 2 ou 3, 2 vão para terreno e 1 fica naquele local.
Oscar Neves, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana, hoje sobre a imprensa nos países africanos de língua portuguesa. A rubrica é assinada por Lassana Kassama.
Com a exceção de Cabo Verde e São Tomé Príncipe, os países africanos da língua portuguesa, nomeadamente Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, figuram-se numa posição menos favorável sobre a liberdade de imprensa e democracia. Segundo os relatórios em 2021 dos Repórteres Sem Fronteiras, da Freedom House e da Economist Intelligence, respectivamente. É perante este quadro que a Voz da América falou com diferentes jornalistas dos FALOP sobre o que é ser jornalista nos respectivos países. Armando Nhantumbo, do Semanário Savana e docente na Escola Superior do Jornalismo em Moçambique, descreve assim o panorama da atividade de mídia no seu país.
Basta, aliás, verificar os principais relatórios que avaliam as democracias no mundo, que avaliam a abertura dos estados, para ver que Moçambique está em queda livre. Já agora em fevereiro saiu o último relatório, portanto, o último índice sobre as democracias, que mostra que Moçambique, pelo quarto ano consecutivo, é um estado autoritário, e nós estamos a viver no dia a dia isso. Estamos a viver um fechamento cada vez mais violento dos espaços, das liberdades. Está cada vez mais difícil fazer um jornalismo isento, um jornalismo crítico em Moçambique, ou os jornalistas são detidos, ou os jornalistas são presos, são perseguidos, são intimidados, são insultados. Nós temos agora, que estamos a falar de um repórter de uma rádio comunitária no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, que foi preso por militares. O único crime que ele cometeu foi produzir notícias, produzir reportagens a mostrar como é que o jihadismo, os ataques no norte de Moçambique estavam a afetar as comunidades, estavam a perder casas porque incendiadas pelo inimigo, e essa foi razão suficiente para ele ser preso. Está desaparecido há 2 anos, mas tal como ele, há tantos outros jornalistas. É célebre este caso de Amadi Abubakar, que também foi preso porque estava a entrevistar deslocados, entre outros pesquisadores até. Então, está difícil fazer jornalismo crítico, jornalismo independente. Está difícil fazer do jornalismo um pilar fundamental da democracia, como devia ser, como deve ser numa democracia normal.
Em São Tomé Príncipe, Jornal Rodrigues, da Associação dos Jornalistas Santomenses, considera que o baixo nível salarial é um dos grandes problemas com que os homens da imprensa estão confrontados. Para um dos decanos do jornalismo santomense, e que já foi diretor da televisão pública, a liberdade de imprensa varia em função do sistema político.
Maior ou menor liberdade de imprensa tem a ver com o tipo de governo que estiver no poder. Portanto, na legislatura anterior tivemos sérios problemas com essa questão da liberdade de imprensa, mas com esse executivo a coisa suavizou bastante. Mais abertura, mais diálogo. Por exemplo, neste momento estamos em conversações com o executivo para melhorar os salários dos profissionais, mas tendo em conta alguns diplomas, nomeadamente o estatuto de carreira e a carteira profissional. E essa discussão e esse debate, no sentido de chegarmos a um consenso, porque de facto um dos problemas que dificulta tem a ver com o baixo nível salarial. E, portanto, toda a gente sabe que o jornalismo é diferente, estamos regrasados a ser avaliados todos os dias e não se compadece com o estatuto de administração pública. E o facto dos salários serem baixos, existe a tentação de alguns profissionais, enfim, fazerem outros esquemas para melhorarem o seu rendimento. Portanto, isso perturba.
De Cabo Verde vem a leitura de Silvino Évora, jornalista e docente universitário, que também destacou a precariedade económica dos homens da imprensa local.
Uma questão que em Cabo Verde é candente, que eu acho que isso cria muita entropia ao próprio exercício do jornalismo, são questões de base económica, uma vez que entendo que para que haja jornalismo que funcione com independência, mas também jornalistas que trabalhem agem com isenção, é preciso que eles estejam incluídos dentro de órgãos de comunicação social que tenha suficiência financeira, capacidade de funcionar, sem que esteja na dependência. E muitas vezes nós temos órgãos de comunicação que estão longe de realizar-se economicamente, temos um mercado de anunciantes muito, muito restrito, muitas vezes são suportados apenas por poucas empresas de dimensão média em termos de porte, mas que terão vínculos com o Estado ou com outro tipo de interesses e que dificilmente consegue garantir aos órgãos de comunicação social, entre aspas, emancipação financeira para que possam garantir também ao jornalismo liberdade de que o jornalismo necessita para funcionar.
Enquanto isso, em Angola, um dos países africanos da língua oficial portuguesa, com um quadro preocupante sobre índice da liberdade de imprensa, Maria Luísa Rogério, do Sindicato dos Jornalistas e da Federação Internacional dos Jornalistas, defende que o seu país apresenta um cenário pouco plausível para os profissionais da comunicação social.
É um declínio grave em termos de liberdade de imprensa, sobretudo. A liberdade de expressão vai havendo, realmente é uma das grandes conquistas há alguns anos, mas a liberdade de imprensa, estamos muito mal em termos de liberdade de imprensa, porque é uma grande concentração de meios. O Estado é o dono, é o principal dono, há um monopólio. A lei de imprensa proíbe os monopólios e oligopólios. Há um cerceamento das liberdades. Há censura explícita nas redações dos órgãos públicos e, às vezes, até dos órgãos privados, há quem diga. E há também autocensura, quer dizer, os jornalistas muitas vezes se colocam no dilema de agirem em função da sua remuneração, em função daquilo que chamamos em Angola o pão dos filhos, infelizmente. Por quê? Porque têm medo de retaliações. Às vezes, mesmo sem os editores determinarem posicionamentos ou como fazer um texto ou apresentar uma matéria, o próprio jornalista se coloca na defensiva, ou seja, na posição de autocensura, porque tem medo de represálias. Então, é um contexto que se vem agravando em Angola, que resume na prática um declínio acentuado do grau de liberdade de imprensa e das liberdades de modo geral. E à medida que se aproximam as eleições, esse cenário vai se tornando mais complicado.
De referir que este é o ano das eleições em Angola. Por isso, para Maria Luísa Rogério, os desafios são enormes. Mas o importante, na sua opinião, é para caso o respeito dos instrumentos que regulam a atividade profissional por parte dos jornalistas angolanos.
O jornalista é jornalista, ponto. Não tem que andar atrelado ao poder político, não tem que andar atrelado aos poderes paralelos, nem tem que sujeitar os partidos políticos. Mesmo aqueles jornalistas que trabalham para órgãos afetos a partidos políticos, temos em Angola, quando estiverem a fazer jornalismo, tem que ter consciência de que notícias são fatos. Adjetivos fazem parte da categoria de opiniões. Ok, opinião é um gênero jornalístico. Mas se alguém quiser fazer opinião, que escreva um artigo e eu assino. E não como nós muitas vezes fazemos. Quer dizer, a opinião passa embutida, passa disfarçada de jornalismo, de notícias, e às vezes o próprio jornalista induz o entrevistado à resposta, transmitindo para o público mensagens que são subrepticiadas, mas que são muito claras do ponto de vista da manipulação.
E justamente por se tratar de um dos desafios dos jornalistas angolanos, a sindicalista sobrinha, contudo, que é possível inverter a atual tendência na mídia angolana.
Mas é necessário que haja, sobretudo, vontade política. É necessário que os poderes públicos, os detentores dos poderes públicos, vou vincar que o partido no poder, que o governo, tenha consciência de que não pode cercear por muito tempo. É melhor abrir, é melhor dar a oportunidade para que os órgãos públicos sejam mais credibilizados, para depois a mensagem fluir e as pessoas aceitarem, quer dizer, o público aceitá-la com naturalidade.
Por sua vez, Armando Nhatumbo, docente e jornalista do Semanário Savana, defende a necessidade de continuar a luta para que haja liberdade de imprensa em Moçambique.
Tem que se continuar a luta. As pessoas que estão a perseguir jornalistas, as pessoas que estão a fazer esses atentados contra a liberdade de imprensa, são as mesmas, infelizmente, que um dia pegaram em armas e foram combater o colonialismo português. Venceram essas pessoas porque estavam do lado correto da história. Temos que continuar a fazer a luta, temos que confrontar um sistema muito mau, temos que confrontar elites políticas muito perigosas, infelizmente.
Apesar dos indicadores favoráveis, um dos desafios que a Cabo Verde vem enfrentando na matéria do exercício da atividade jornalística tem a ver com o baixo nível salarial dos profissionais da comunicação social, assim como a falta de integração na carreira de muitos formados no setor, concluiu por seu lado Silvino Évora.
Nós temos uma leva de profissionais ou de formados em jornalismo que não conseguem encontrar integração profissional porque nós temos um mercado diminuto, mas mesmo as pessoas que lá estão no jornalismo, nós temos duas categorias. Temos aquelas que têm mais segurança profissional, que estão nos órgãos de maior dimensão, mas mais órgãos públicos, e temos pessoas que estão nos órgãos privados e muitas vezes têm um salário baixo, às vezes é estágio que se prolonga por anos. Isso tudo acaba por dificultar, mas ainda assim diria que nós estamos numa situação em que a luta entre manutenção do status quo ou a sua melhoria, evitando que haja regressão para trás, tem que ser contínua. Nós não podemos nos dar por contentes que já estamos num patamar desejável e que já não há mais nada a fazer. Muito pelo contrário, há muita coisa a ser feita.
Jornalistas e investigadores africanos da língua portuguesa com desafios e perspectivas diferentes sobre a liberdade de imprensa nos respectivos países. Na semana que se chama, para a Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou hoje aos Estados Unidos para fecharem o espaço aéreo da Ucrânia, isto ao mesmo tempo que, em Moscovo, o seu homólogo russo indicava que as operações militares que entraram no seu 21º dia, vão continuar. Falando por vídeo ao Congresso americano, Zelensky pediu o fornecimento de aviões e demais sistemas de defesa para responder à invasão russa. Os Estados Unidos têm suposto a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia por recearem que isso leva a um conflito nuclear com a Rússia. O apelo de Zelensky aos congressistas americanos foi feito um dia depois de um apelo idêntico aos parlamentares do Canadá. Zelensky foi hoje aplaudido de pé pelos congressistas americanos. Hoje, o presidente americano Joe Biden tinha planeado anunciar mais $800 milhões em ajuda de segurança à Ucrânia para acrescentar aos 13.600 milhões anunciados ontem para a compra de armas e ajuda humanitária. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o seu país está disposto a discutir um estatuto neutral para a Ucrânia, mas acrescentou que Moscou vai alcançar os seus objetivos nas operações militares que, segundo disse, decorrem de acordo com o planeado. Putin disse hoje que o Ocidente não terá sucesso no que descreveu como a sua tentativa de alcançar a dominação global e desmembrar a Rússia. O presidente russo disse que se o Ocidente pensa que a Rússia vai recuar, então não entende o seu país. O presidente Putin disse que o conflito na Ucrânia tinha sido apenas um pretexto para o Ocidente impor sanções, acrescentando que os países ocidentais não escondem que querem causar danos a toda a economia russa. Putin disse que o seu país tem recursos financeiros suficientes para fazer face à situação atual e prometeu maior ajuda do Estado às famílias afetadas pela crescente inflação no país. O negociador-chefe da Ucrânia, Mikhail Podolyak, disse que nas conversações com a Rússia, a Ucrânia continua a exigir garantias de segurança legalmente verificáveis, a retirada das tropas russas, acrescentando que isso só é possível com um diálogo entre os chefes de Estado dos dois países. O conselheiro de Segurança Nacional americano Jake Sullivan falou hoje com o secretário do Conselho de Segurança russo Nikolai Patrushev, quem afirmou que se a Rússia é séria sobre negociações diplomáticas, então deve parar de bombardear as cidades da Ucrânia. A Casa Branca disse que Sullivan avisou Patrushev sobre as consequências de qualquer decisão russa de usar armas químicas na Ucrânia. Entretanto, hoje prosseguiram os bombardeamentos russos à capital Kiev, enquanto os ministros dos países da NATO se preparavam para reunir para discutir a invasão russa. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que na reunião serão discutidos os que chamou de consequências imediatas da invasão russa, esforços a longo prazo para se fortalecer os países da NATO, incluindo o envio de reforços substanciais para os países de leste. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Cavusoglu, está em Moscovo e afirmou ao lado do seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que a guerra na Ucrânia tem que terminar. Cavusoglu disse a jornalistas que, nas conversações com Lavrov, tinha manifestado esperança que os presidentes da Rússia e Ucrânia se reúnam. Lavrov disse por seu turno que tal encontro só se realizará no contexto de assinatura de um acordo final. O Irão libertou hoje dois cidadãos britânicos detidos há vários anos. Nazadin Zaghari Ratcliffe, presa em 2017 sob acusação de conspirar para derrubar o governo, e Anosh Ashori, condenada em 2016 a 10 anos de prisão
por alegadamente espiar para Israel, foram libertados e estão a caminho de Londres. A agência de notícias iraniana disse que a Grã-Bretanha pagou 530 milhões de dólares em dívidas que tinha há muito tempo com o Irão. A Somália voltou a adiar até ao próximo dia 31 o prazo para a conclusão de eleições para a Câmara Baixa, processo que já está há mais de um ano atrasado e que resultou em sanções políticas e que atrasa ainda mais a votação para um novo presidente. As eleições para a Câmara Baixa deveriam estar concluídas a 15 deste mês, mas apenas 3 dos 5 estados da Somália tinham selecionado os seus representantes dentro do prazo. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintonize a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta quarta-feira, 16 de março. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Rugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Em seguida, um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. À medida que o ataque russo à Ucrânia continua, torna-se cada vez mais claro que Vladimir Putin está a fazer questão de atingir civis ucranianos, disse o secretário de Estado, Antony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential
buildings. Os ataques russos estão a atingir escolas, hospitais e edifícios residenciais. Estão a destruir infraestruturas críticas que fornecem a milhões de pessoas em toda a Ucrânia água potável, gás para as impedir de congelar até à morte e eletricidade. Autocarros civis, carros e mesmo ambulâncias foram atacados. A Rússia está a fazer isto todos os dias, em toda a Ucrânia. Estes são os alvos militares, são lugares onde os civis trabalham e as famílias vivem, disse o secretário Blinken. Os ataques da Rússia mataram pelo menos uma centena de civis, incluindo crianças, e feriram mais centenas. E a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, acredita que os números reais sejam muito superiores. Questionado se acreditava que a Rússia estava deliberadamente a visar civis, o secretário Blinken disse que, de facto, o fez. Vimos certamente no passado que um dos métodos de guerra da Rússia é de ser absolutamente brutal na tentativa de acobardar os cidadãos de um determinado país, o que inclui, no mínimo, um alvo indiscriminado e potencialmente também um alvo deliberado.
Targeting and potentially deliberate targeting as well.
Falando na 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos a 1 de março, o secretário Blinken disse que a comunidade das nações deve enviar uma mensagem resoluta e unida de que o presidente Putin deve parar incondicionalmente este ataque não provocado e retirar imediatamente as forças russas da Ucrânia. Temos de condenar firme e inequivocamente a tentativa da Rússia de derrubar um governo democraticamente eleito e as suas grosseiras violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional, e temos de tomar medidas para responsabilizar os responsáveis.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion.
Devemos sublinhar a obrigação da Rússia, mesmo na sua invasão ilegal, de respeitar o direito humanitário internacional. Temos de rejeitar as tentativas da Rússia de justificar falsamente este ataque como uma defesa dos direitos humanos, abusando dos termos que reservamos para as piores atrocidades e desrespeitando todas as vítimas desses crimes. Por último, devemos pressionar o Kremlin a respeitar os direitos humanos de todos os russos, incluindo o direito dos cidadãos a expressarem pacificamente a dissidência e dos jornalistas a relatar as notícias e fornecer informações às famílias dos soldados russos que merecem saber o destino dos entes queridos mortos na guerra escolhida pelo presidente Putin, disse o secretário Blinken. Estamos a analisar muito atentamente o que está a acontecer na Ucrânia neste momento, incluindo o que está a acontecer aos civis. Estamos a ter isso em conta. Estamos a documentá-lo e queremos assegurar, entre outras coisas, que há responsabilidades por isso. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.